Olá, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Harrison, mas me chamem de Heavy o Papo. Apresentando hoje, além de mim, esta segunda criatura e senhor host, senhor Leandro.
E aí, galera, boa noite.
E a câmera bugou de novo, tá meio pra lá, meio pra cá, daqui a pouco eu acerto. E nosso terceiro co-hoster e primeiro hoster do Nome Critica, Azacon. Não falei senhor hoje.
Muito bem, boa noite, pessoal, você que tá no Nome Critica, sabe, quero já deixar um recado aqui, Heavy. Galera do Nome Critica, toda segunda, quarta e sexta, 21h30 no YouTube, estamos ao vivo gravando os programas, então vocês que sempre quiseram assistir o Nome Critica, agora vocês podem assistir junto com o Papo Incerto. Em breve vem novidade. E aí estamos aqui com mais um episódio sensacional, então já vai mandando as suas perguntas aí, conversando com a gente. Sendo educado, né, Heavy? Dando boa noite. Aquelas coisas básicas.
É isso aí.
É isso aí.
Aí hoje a gente vai bater. Hoje tem convidado.
Ah, tem que ter um negócio aqui, um barulho, Heavy. Tem que arrumar um negócio aí nessa hora que você
fala. Nem que seja no áudio só, porque tá complicado. Isso. As pessoas estão furando.
Fogos.
Daqui a pouco o especial não vai ser especial, mas...
Não.
Que é o Luca do podcast Introvertendo. Dê um oi.
Prazer.
Oi. Aí, só pra dar um oi rapidinho. Antes da gente começar continuar o papo, na verdade, né? Que a gente já tava batendo papo um pouquinho, porque a gente começa um pouquinho antes pra ver se não dá ruim. A internet, essas câmeras, essas coisas, vocês sabem como que é a coisa ao vivo. Hoje, ó que legal, hoje três podcasts que estão aqui fazem parte da mesma iniciativa, que é LGBT Podcast, Papo Incerto, Nome Critica e Introvertendo. É a iniciativa que visa colorir a podosfera, LGBT Podcasters. Tem 85 podcasts sobre ou com pessoas do meio LGBT, povo animado. Aí se vocês quiserem conhecer mais, tem a playlist aqui no link na descrição, que todo mês um dos coordenadores, no caso o Angres ou a Letícia ou o Drico, atualizam lá pra gente no nosso grupo. Mas tá aqui na descrição se vocês quiserem conhecer os que saíram essa semana. Os nossos estão lá, o Nome Critica tá lá, Introvertendo tá lá. Aí é só você clicar, escutar no Spotify. Ou você vai no site e dá pra ver onde a gente tá, tem podlink tudo certinho. E você tem um podcast com a temática ou é do meio, você pode entrar lá, fazer a ficha de inscrição. Aí você, quem sabe vocês aparecem por aqui também. Recados dados, vamos voltar a... Falando bonito hoje, não sei porquê, não tô...
Ah, hoje tá... Poxa,
é
seu tempo, hein?
É,
tá
porque...
inspirado.
Hoje, não sei se foi a chuva que caiu mais cedo.
É, limpa. Todo ódio coletivo.
Isso. É porque hoje é segunda, gente. Sexta-feira você vai ver como é que vai estar.
Não, segunda... Aí, eu já errei a câmera, tá vendo?
Aí, tá vendo?
Já joguei no Lucas, já joguei no... Não, fodeu tudo. Botei pra câmera geral. É, mas... Como eu falei... Falei não, como a gente costuma perguntar aqui no Papo Incerto, e meio que acabou virando uma tradição do Nome Critica sem querer, né?
Né.
incorporei tudo. Aquele jogo do buraquinho assim, ó, você sair engolindo tudo na cidade. Mas zoeira, não é isso não. A gente sempre pergunta pro convidado, Luca, por que tu decidiu passar vergonha na internet?
Porque enquanto ninguém me reconhecer na rua, simplesmente tudo que eu faço na internet não existiu. Então isso daqui é uma simulação pra mim. Se ninguém me reconhecer na rua, não valeu.
É tipo um delírio coletivo?
Perfeitamente.
Pior, né? Como será que... Se bem que você tava falando em off que, tipo, você já recebe comentários, o pessoal é bem engajado... E já é uma surpresa já, mas eu acho que o choque da pessoa... Na rua, olha você fulano!
Acho que se isso acontecesse, eu até desistia de ser podcaster, eu não consigo...
Não, desisti não, é legal. A gente precisa de coisas inclusivas e informativas, tem muita gente falando besteira, inclusive nós.
É verdade. E é muito legal quando você é reconhecido na rua. Eu já tive esse privilégio de ser reconhecido. E é muito legal.
Caramba!
Ninguém me reconheceu ainda, não.
Eu não lembro se a pessoa me reconheceu pela época do rádio ou se já foi pelo Nome Critica. Eu acho que foi pelos dois, porque teve uma época que eu tava nos dois ao mesmo tempo. E é assim, é meio assustador, né? Porque Você acha que ninguém tá te vendo, ninguém sabe quem você é. E do nada alguém te para na rua. Olha, você é o Thiago Arzacon. Falei, sim, sou eu.
Deve ser estranho.
Fala, né? O equivalente disso que aconteceu comigo foi mandar uma mensagem nas minhas redes sociais privadas. E eu uso outro nome. É, tal qual o Thiago Arzacon, eu uso um outro apelido. E eu fiquei muito surpreso com isso.
Mas como é que descobriram? Será? Você posta as redes privadas ou a galera deu uma de CSI mesmo?
Fizeram pesquisa reversa de imagem até chegar no meu perfil.
Caramba.
Eu achei muito bizarro.
Caraca. Nossa. É coisa de IU isso aí, né?
Mas, pois é, eu perguntei, a pessoa falou na maior naturalidade.
Se eu não me engano, eu acho que... Quem é que tava falando? Ah, eu tava assistindo alguma coisa da Bruna Luiz, humorista. E ela fala que não fala nem o... ela nem segue mais as pessoas que ela comenta no stand-up no Instagram. Porque o povo vai atrás e consegue achar, às vezes pela descrição. Esse povo tem que trabalhar na FBI, na CIA, tem que parar disso.
Sim, cara.
Tá, okay.
Um talento desperdiçado, né?
Exatamente.
Se bem que eu sou muito bom em fazer essas coisas também. Uma vez na empresa, duas pessoas que trabalhavam comigo já foram do João Kleber. Todo mundo sabe que aquilo é armado, né? Às vezes a história é real, mas você paga pessoas aleatórias. Aí eles ganharam R$100 lá e foram de Uber da empresa mesmo que eu trabalhava pra esse lugar. Aí ninguém conseguia achar. Eu falei, procura aí. Falou, qual era o tema? Ah, o tema era... Eu fui lá pra dizer que meu cunhado me denunciou pra polícia. Eu coloco aí, cunhado denuncia pra polícia. Aí eles colocaram, foi, apareceu o primeiro vídeo. Eu falei, como é que você faz isso? O povo perguntou pra eu, falei, não sei. Só vem na minha cabeça o algoritmo aqui fala não. E eu consigo achar.
Era mais pós de falar, não, foi uma visão que eu tive. Uhum,
foi sim. Eu não pensei nisso. Mas conta mais pra gente aí, pra quem não sabe do Papo Inseto e não me critica, sobre o que é o podcast O Introvertendo.
O podcast Introvertendo é um podcast formado por pessoas autistas, do transtorno do espectro autista,
uhum.
Onde algumas em grau maior, algumas em grau menor, e todo o nosso tema dos podcasts gira em torno disso. É isso, a gente tenta informar e mostrar as coisas da nossa perspectiva também.
É um podcast informativo, né? Onde a pessoa vai ouvir e vai finalizar com conhecimento. Né? Vai sair dali.
E também, desculpa interromper.
Nada, que isso.
Como vocês comentaram anteriormente da iniciativa LGBT, o Introvertendo também é formado por pessoas da sigla LGBT. Eu mesmo sou uma pessoa bissexual, mas lá temos lésbicas, temos pessoas de basicamente
todas as letras. Sim. Todo o alfabeto. Legal.
Eu esqueci. Nossa, eu brisei, não sei. Falou alfabeto, eu brisei aqui loucamente.
Então eu pergunto, Lucas. Lucas não, gente, é Luca, hein? Sem o S.
Não tem problema.
Então, eu tava vendo o site de vocês, achei incrível, parabéns por quem constrói lá o site, tá? É um site muito legal. E aí, o podcast é feito por vários hosts, né? São várias pessoas. Sim. Que integram a equipe. E como é que é isso? Como é que foi acontecendo? Começou com duas pessoas, aí foi chegando, como é que foi?
Não, começou na sala da psicóloga. A gente tinha um grupo de atendimento psicológico conjunto.
Uhum.
E viramos amigos fora e tudo mais. E a gente falou, vamos fazer um podcast? Bora. Quatro pessoas. E depois foi entrando gente, foi saindo gente, foi chamando mais gente da internet fora daqui de Goiânia. E acabou virando isso. Agora temos 9 pessoas. E muitas delas eu sequer vi na vida real.
Então, eu também nunca vi na vida real Leandro nem Rev. Nem sei se eles são assim quando eu vi pessoalmente, de repente. Né? São outras pessoas.
Não, eu sou mais bonito na câmera.
A gente vai te sequestrar. Câmera. Eu vou te sequestrar quando eu te ver.
Ah, entendi. E aí vocês vão revezando. Não é todo episódio que os 9 estão ali, né?
Não, não. É no máximo 3 pessoas.
Entendi. Tá vendo, gente? A gente tem que chegar nesse nível. Ter 9 pessoas E aí não precisa estar aqui todas as segundas, quartas e sextas.
É doido, a gente com 3 já é um furacão, 9 eu vou querer bater em todo mundo.
Pois é, já tentou com 4 pessoas, talvez 5, e fica muito bagunçado às vezes aí. Chegar a uma conclusão de que 3 é o número perfeito.
Legal. Eu não me critico, já teve 4, mas a gente gravava pessoalmente. Então, pessoalmente, você sabe o tempo do outro, né? Ele respirou ali, vou entrar, não vou cortar ele, vou entrar na respiração. E aí, quando a gente passou a gravar virtualmente, por causa da pandemia, aí ficou esquisito no início, porque eram os 4, um cortando o outro, porque não sabia se tinha acabado de falar, porque não estava vendo, e não tinha câmera. Então, realmente, a distância, muita gente fica esquisito, dá ruim.
Eu ia, ia falar alguma coisa sobre... Lembrei, sobre espectro. Eu não lembro do canal, o menino que foi até... Ele até apareceu depois que alguém falou alguma besteira no... Eu não lembro do humorista, acho que Léo Lins, uma coisa assim. E eu acho que até ele rebateu alguma coisa que o Léo Lins falou. Eu não lembro do canal, já assisti muito. Ele tava falando que dependendo do nível de ansiedade pode ser classificado, obviamente para um profissional, mas como autismo leve, uma coisa assim.
Sim, então, esse é o meu diagnóstico, inclusive. Porque o autismo é um espectro, como se fosse um espectro de intensidade. E o meu é um pouco mais leve, onde eu tenho minhas necessidades, eu tenho algumas limitações, mas pessoas com um grau maior, cada um tem suas necessidades, suas limitações, que muitas vezes são diferentes, mas pessoas de um grau maior acabam tendo isso um pouco mais intenso. E essa pessoa que teve envolvida com um comentário horrível do... Léo Lins, que você disse, é o William Shimura, que inclusive faz isso. Parte do podcast.
Ah, nossa! Eu acho que eu já cheguei a tentar conversar com ele. Eu não lembro se eu... É que eu já mandei mensagem pra muita gente. Tipo, muita gente mesmo. E às vezes até esqueço, eu mando de novo. Mas eu acho que já tentei contato. Eu não lembro direito, mas é até bom saber.
Pois eu depois te dou um acesso privilegiado e a gente descola essa informação.
Que legal. Eu tava vendo isso, porque tem... Depois que eu vi... que eu sei que a gente acaba... Tipo, depois que eu assisti a Típico, não sei se é por... Eu não sei se é a palavra certa, sei lá. Se é por mania de achar que a gente tem a mesma coisa, tipo, quando a gente pesquisa alguma coisa no Google. Ou se realmente é assim. Tipo, eu me identifiquei bastante com a Típico. Inclusive, eu tenho que evitar de assistir, porque eu choro bastante. Mas...
Ah, eu também choro demais.
Todo episódio eu tô chorando.
Isso muita gente me pergunta e fala, inclusive. E isso são vários fatores. O seriado tem que fazer de forma que quem tá assistindo se identifica, então ele traz temas que quem tá assistindo consegue falar, pô, já passei por isso. E mostrando da perspectiva do personagem principal e como que ele enfrenta isso e como que ele consegue conviver. E ocorre também de muitos dos meus problemas são os mesmos que os seus. E vão ser também. O que depende é a maneira com que você aborda eles e a maneira que eu abordaria e a intensidade desses problemas. Então, um exemplo muito, muito corriqueiro, muito tosco aqui. Eu acho que todo mundo aqui já teve problema de... Você tá falando com uma pessoa que você gosta e às vezes você fala uma besteira e fala, nossa... vacilo, não percebi na hora que fui completamente desligado. E, pô, todo mundo passou por isso. Eu acho que isso é uma experiência universal.
É.
E muitas vezes o que eu acabo passando é, em toda conversa, eu preciso ficar me policiando pra não ter algo que eu sou desligado, assim. Não passar um vacilo desses em toda a conversa, digamos assim. Então são problemas semelhantes, só muda a escala, tudo mais. Mas no geral são muitas coisas semelhantes com o autismo leve.
Eu tenho uma amiga que às vezes o grau de ansiedade dela é tão alto assim, e como a gente tem maneira, às vezes, de acabar se diagnosticando por, sei lá, não sei se é hipocondríaco, sei lá que fala. E ela foi mudar de casa e, nossa, virou um inferno pra ela mudar, tem uma ideia. Tinha, já tava tudo certo. E ela queria, porque queria mudar na hora. E eu falei, gente, pelo amor de Deus. E no nível de quase ela ter uma crise de pânico, uma coisa assim. Ela, Eu vou falar o nome dela porque ela assiste, escuta. Sandra não vai resolver. Tudo que era pra resolver já tá resolvido. E, tipo, ela não vai, não adianta.
Mas ansiedade é um negócio tão, tão visceral que... O meu pai, por exemplo, toda vez que ele se muda de casa, isso é algo relativamente constante, toda vez que ele se muda de casa, a unha dele inflama, encrava.
Caramba, todas.
E são todas as unhas dos pés, por exemplo. Então isso é algo muito, muito fisiológico.
Como o corpo reage de forma muito séria à ansiedade,
pois,
né? Dependendo da pessoa.
Tem quem tem
úlceras, queda de cabelo, exatamente. Pois é.
Eu tenho...
No meu caso é mais início de calvície.
O meu eu faço de uma forma que fica, né, nem parece, mas olha.
Eu não vou nem falar nada, o Manuel patrocina nós, que eu tô tomando remédio que tem quase 6 meses já.
Manuel, quem é o Manuel?
Manuel não é o Manuel, gente.
É o quê?
Manuel, patrocine a gente. Manuel é. O Manuel é uma empresa que você toma. Faz um tratamento, mó legalzinho.
Olha.
Quando eles patrocinarem, eu explico.
Isso.
Mas esse negócio de problemas psicológicos que afetam o corpo é foda. Eu tenho uma alergia de família que eu não sei se tem a ver com ácido úrico. Umas pessoas falam que sim, outras que não. Na pandemia, ela voltou. Eu tinha muito na infância. Eu comecei a dar umas surtadas legal, né? Porque sozinho, não sei o quê. Até comecei a fazer terapia por causa disso. E voltou. Comecei a zoar minhas mãos e os meus pés. Já comecei a descascar. Minha mão, eu tenho uma mão e pé de princesa. Eu sempre cuidei muito, porque eu tinha muita alergia quando era criança. E voltou. Eu, em mim e na minha irmã. E minha irmã chegou em altos graus, assim, de depressão, essas coisas tudo. E conforme foi, tipo, a vida voltou que meio ao novo normal. Aí passando creme, essas coisas, melhorando um pouquinho a cabeça. Parou, normal. Não tá normal hoje.
Cara, só desculpa, é meu hábito meio querer diagnosticar as pessoas. Eu não vou diagnosticar ninguém aqui. Mas, tipo, a ponta dos seus dedos ficava como se fosse a pele perdesse a elasticidade, ficasse tudo rachado. Como
é isso mesmo, isso mesmo.
A minha ex-namorada tinha isso, era muito relacionado à ansiedade, no caso dela. Ela disse que nenhum médico sabia o que era, nenhum. E ela achou um grupo no Facebook da galera que chama isso de desidrose.
Uhum.
E é uma galera que compartilha, gente, eu tentei tal coisa, ajudou, fiz tal coisa, piorou, coisas assim, mas não estou te diagnosticando, até porque não tem como eu saber disso. Uhum.
Eu sei que foi num grau extremo, porque começou essa loucura, né, que a gente está vivendo. E, tipo, eu sou casado, vou fazer 12 anos agora, em dezembro. Tipo, ele ficou 4 meses em casa e um mês depois que ele voltou, eu surtei. Simplesmente surtei. Eu trabalhava com o PC do lado, e daqui do estúdio, e o meu PC de casa. Aí, conversando com alguém no Discord, isso porque eu converso com muita gente aleatória, assim. Foi assim que eu conheci o Leandro, pra não ficar meio doido. Eu acabo conversando com muita gente quando eu tô sozinho. Aí comecei a chorar do nada e eu não queria mais trabalhar, não conseguia tocar no PC da empresa, tanto é que eu mudei de lugar. Aí eu falei, eu comecei a falar pro pessoal da empresa, vou buscar ajuda porque eu não consigo trabalhar. Eu me dava, sei lá, pânico de tocar no PC e eu vivo no PC. O da empresa eu não conseguia mexer.
Nossa.
É foda. Aí começou essa alergia, esse negócio todo. Fora o fato de, tipo, coisas que aconteceram antes, que eu sou hipersensível a algumas coisas relacionadas a, sei lá, músicas, essas coisas assim. Tem um filme que eu nem assisto. É um nível complicado.
A escolha dos temas que vocês têm no podcast tem algum modelo específico de escolher os temas? Uma busca, uma pesquisa? Como é que vocês fazem?
Então, o método não podia ser mais simples. Vez ou outra, se a gente tem um estalo... tem tal coisa relacionada ao autismo, a gente bota na planilha. E tem tal tema relacionado ao autismo que agora tá muita gente falando. Botamos na planilha. Se o Marcos Mion...
A gente vai falar
sobre
dele.
Autismo.
Uhum.
Se ele falar sobre autismo no Caldeirão, A gente vai fazer um episódio sobre isso. Mas, no geral, a gente vai botando numa planilha e o próprio Thiago, ele organiza.
Legal.
É, coisa de 6 meses posteriores. É, quando vai ser a data de gravação do episódio? Qual vai ser a data de publicação? Quem que vai participar e tudo mais?
Gente, que organizado.
Ele é muito mais do que eu conseguiria ser na vida.
Que organizado, sensacional.
Eu tinha uma colega de trabalho que ela não sabia, né? Até uma época lá, tipo, eu trabalhei 8 anos na mesma empresa, né? Ela entrou na mesma época que eu, né? Quando eu entrei. Aí, tipo, ela era uma menina super mais na dela, né? Tipo, ela fazia o trabalho dela. E, tipo, como eu trabalho com informática, a mesa de um técnico de informática geralmente é tudo bagunçado, né? Ferramenta aqui e tal, uma coisa muito... É uma bagunça organizada. Você sabe onde é que tá tudo, mas eu mesmo não consigo manter organizadinho. E, tipo, dava gosto de olhar ela trabalhar, porque ela separava, pegava um notebook pra mexer aqui, um bom exemplo. Eu pegava um notebook, tudo ela deixava tudo junto, aí pegava um tablet, pegava lá, deixava tudo junto, tudo separadinho, né? E ela era meio mais na dela, assim, né, e tal. Aí ela não conversava com ninguém, muito raramente ela falava o básico com a gente, né, e tal. E ela era totalmente diferente, né? Aí foi passando-se os anos, e nada dela enturmar com a galera, nem nada, né? Aí ela meio que pediu licença lá uma época, porque ela falou que tava passando por uns problemas, né? Aí o médico, ela foi procurar ajuda. Aí que a gente descobriu que ela chegou e contou pra gente, né, que não dava pra trabalhar. Ela pediu demissão na época, porque aí ela descobriu que tinha autismo. Aí ela falou, cara, pra eu me interagir com vocês aqui, tipo, se eu interagir com vocês uma semana, eu fico um mês mal pra caramba, porque eu não consigo fazer, me comunicar com pessoas, eu não consigo... Ela falou que não conseguia manter relacionamentos amorosos porque ela surtava do nada e enjoava da pessoa, essas coisas, né? Ela falou que tava fazendo muito mal pra ela. Aí ela ia procurar um lugar que dava pra ela trabalhar, tipo, naquela época de casa, que ela foi diagnosticada. Hoje ela sabia o que ela tinha e tal, ela foi tratar. E ela falou que era muito ruim porque ela tentava manter um relacionamento de amizade com a pessoa ou uma conversa, mas, tipo, ela não conseguia conversar mais de 15 minutos. Ela ficava já... Pra ela já... Ela, era uma tortura pra ela fazer isso, ela não conseguia. Aí depois que ela foi se tratar, ela já tinha, tipo, uns 25 anos, ela não sabia que tinha isso, né? Imagina como é que tava ela, né? Que ela não entendia essa coisa dela, né?
Não, e isso é
foi bem tenso.
Quase paradoxal, onde você sente falta, você sente vontade de fazer amigos, de manter contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo você não consegue.
Fisicamente. Exatamente.
Você não dá conta e fica nesse...
Ela falou que, tipo, às vezes tinha uma semana que ela tirava a semana e ela falava, não, eu vou tentar conversar com a galera, vou tentar me turmar. Mas nessa semana ela ficava um mês mal pra caramba. Eu não conseguia, é cabuloso.
Sim, tem pessoas no espectro que são grau médio, sofrem demais com isso. Passar anos e anos e anos num ambiente sabendo só o nome das pessoas que acercam.
Pois é.
Você ainda há pouco falou do Marcos Mion, né? É importante ele ter esse espaço na televisão e falar do autismo, né? Para muita gente que não toca nesse assunto, que não fala, que não tem a vivência, né, de ninguém por perto e tudo mais. É importante, né, o papel que ele tem na TV e da forma que ele fala. O que você acha, Luca?
Então, a comunidade autista,
uhum,
no Brasil, no geral, como qualquer comunidade, é composta por vários grupinhos de pessoas que se odeiam e se batem muito.
Uhum.
E o Marcos Mion sempre é um tema que dá muita briga, porque... Eu tô brincando com a parte de se odeiam, as pessoas não se odeiam, mas... O tema do Marcos Mion sempre dá muita briga, porque há quem defenda, dizendo que ele dá notoriedade, dá visibilidade. Tema, que ele defende com unhas e dentes instituições autistas, tanto é que rolou no Distrito Federal recentemente, dele publicamente vir e falar que ele... Dá o dinheiro dele se for necessário, mas, por favor, mantenha aberta essa instituição de pessoas autistas.
Eu lembro disso.
Pois é, tem quem defenda, falou que isso é maravilhoso, portanto, ele é uma pessoa ótima. Tem quem diga que ele fala como pai de autista, mas ele ocupa o espaço não deixando pessoas autistas falarem.
Entendi.
E tem quem ache isso ruim, tem quem ache isso os dois. eu tendo a ficar no meio termo, de pensar que é maravilhoso tudo que ele faz, de trazer notoriedade, de falar da experiência dele como pai de autista, autista mais, no nível mais alto, no caso do filho dele.
Sim.
Mas também seria ideal se ele deixasse pessoas da comunidade autista, e existem muitas pessoas, falarem também por elas, não os pais delas falarem por elas.
Entendi.
Mas eu sou meio termo, enfim, eu sou em cima do muro.
Pra gente que aprende, né, todos os dias, que busca informação, eu imaginei que fosse unânime a importância e a notoriedade que ele dá ao tema, né? Mas aí, como é importante a gente ouvir um outro lado, né? Uma outra percepção do grau de visibilidade que ele tem, né? Uma televisão de muita audiência, fazendo muito sucesso nessa TV, na Globo, né? Mas é importante, realmente, ouvindo você, que as pessoas também tenham a voz, né? E não ele ser só um porta-voz, né? Vamos dizer assim. Que ele permitisse que as pessoas falassem, né? Colocassem as suas vivências, enfim.
Sim, e eu acho importante pessoas que são pais de autistas, principalmente em casos de autistas em nível alto, falarem da experiência deles e compartilharem. Porque, poxa, imagina, você tem um filho, seu primeiro filho, e do nada são experiências que ninguém nunca te falou, você nunca soube que ia passar por isso, então ter alguém que sabe o que você sente e fala, ou não desiste, tenta fazer tal coisa, eu acho muito bom. Só que também tem problema de pessoas autistas que ele, por não ser, muitas vezes não saberia. Assim como eu não sei como é ser pai de uma criança autista. Então acho que cada um devia falar sobre suas partes no mesmo espaço. Mas eu ainda acho muito importante o que ele faz.
Legal.
Tudo que vem pra somar, né, tem que ser bem visto, né? Não apedrejado, por exemplo. Ele ajuda bastante, ele peca nesse outro sentido que você falou, né, de não deixar uma pessoa autista ali à frente disso, mas toda ajuda é bem-vinda, né?
Não, demais, eu inclusive apoio toda vez que ele fala sobre isso.
É muito bom.
E era um tema que a gente quase não via a Globo falando, né? Você não...
Sim.
E a chegada dele na Globo foi também a chegada desse tema, foi quase que junto, né?
Foi, mas ele é quase o porta-voz do Brasil desse tema.
Uhum.
Então, assim, é o que muita gente ficou muito feliz, eu incluso, por saber que inevitavelmente ele vai falar sobre isso e vai dar perspectiva para quem nunca nem ouviu falar, de entender como é.
Legal. E o podcast, você falou nos bastidores aqui, que algumas mães, às vezes, fazem contato com vocês do podcast, agradecem, né, pela importância do trabalho de vocês. Eu não tive oportunidade de ouvir, quero ouvir alguns episódios de vocês, mas, como você falou, é um podcast informativo, né? Então, assim, eu acho que... Eu faço um paralelo bem distante, mas um paralelo quando o nome critica, né? Quando a gente recebia algumas pessoas, olha, vocês são as únicas pessoas que eu tenho para companhia. Então, ouvir vocês falando é como se eu estivesse conversando com vocês. Eu não tenho amigos, minha família não sabe da minha orientação sexual, eu não tenho nenhum lugar para ir, para dançar, não tem nada aqui na minha cidade, então eu tenho vocês. Então, assim, você recebe uma responsabilidade, não que você não tenha essa responsabilidade, né, mas quando ela tá viva ali falando com você, você se coloca assim, para e pensa, caramba, olha a responsabilidade que eu tenho aqui, ou no rádio, ou no podcast, de levar não só informação, como alegria, entretenimento, em conhecimento, informação. Então, assim, eu acho que o podcast de vocês tem muito disso, né? Tem muito disso de informação. E como vocês lidam com esse retorno, né? Com essa responsabilidade ali tão, tão presente no podcast.
Então, vou abordar isso falando duas coisas um pouco divergentes. Tá. A primeira, a questão da informação, a gente já viu algumas pessoas o retorno de algumas pessoas, dizendo que bem no comecinho nós fazíamos alguns episódios só falando sobre música, e a gente falando sobre as músicas dos Beatles, ou só sobre as músicas do David Bowie, descrevendo os álbuns e conversando e tudo mais. E com o tempo a gente acabou deixando isso um pouco de lado para fazer muito mais episódios informativos. E a gente está querendo fazer uma balança mais centralizada dos dois. Porque, poxa, no podcast a gente tem pessoas do norte, tem pessoas do sul, do sudeste, do centro-oeste. Tem pessoas que são pretas, outras são pardas, outros são brancos. Tem pessoas LGBT, tem pessoas hétero, cis. Então, tem muitas coisas onde as pessoas podem conversar e mostrar experiências delas de maneira não só informativa, como de entretenimento também, de conversar e bater papo. A gente tem planos de simplesmente um dia juntar todo mundo, a gente ficar bêbado e gravar uma conversa. Papo de bar.
Complicado agora, atualmente.
Mais descontraído. Eu espero que ninguém defenda nazismo na conversa, né? Mas uma conversa mais descontraída. Pra também não ser só informação, como também quem buscar isso, saber quem são cada uma das pessoas. Mas do lado da informação, cara, o feedback que a gente recebe, toda vez a gente tenta fazer de forma que seja uma pessoa diferente para responder, até para dar mais personalidade à página. E não teve uma pessoa que chegou a ler as mensagens e a responder que não se emociona, porque são histórias, todas elas, em geral, são muito difíceis. De pessoas que estão, de fato, completamente perdidas e, do nada, encontram alguma coisa onde se veem refletidas. Isso, em qualquer meio, é sempre muito bom, você se ver refletido em algo.
Sim, sim.
E ver não só alguém que passou por algo que você passou, como te mostra como reagir, ou não, né? Mas como reagir às situações que você tem dificuldade. Então, é sempre muito emocionante a gente ver como que... Poxa, tem pessoas que gostam do nosso trabalho e tem pessoas que realmente fazem questão de ouvir. Eu acho isso incrível. Eu não esperava isso.
Uma vez a gente ficou muito emocionado quando a gente recebeu uma carta de um ouvinte. Uma carta, me correio.
Caraca.
Que legal, então, cara.
Nossa, foi sensacional. Agradecendo, né? Porque eu acompanhava a gente há muitos anos e tudo mais. Então, esse retorno, ele é incrível. E isso é legal sobre o tema que você falou, que é dar uma balanceada, né? A informação, mas também a diversão, uma coisa mais descontraída, sem muita responsabilidade no sentido da informação, e sim fazer rir, né? E fazer com que as pessoas também se identifiquem com vocês, né? Que vocês não estão ali só na seriedade da informação, e também... que elas vão dar risada, vão descobrir algumas coisas que vocês gostam. Porque a galera que ouve podcast também gosta de saber o que a gente gosta de fazer quando a gente está à toa em casa, né? Ver uma série, ouvir uma música. Então, eu acho que é mesclar um pouquinho da nossa intimidade com a seriedade que a gente se propõe a fazer. No caso de vocês, com a informação tão importante que vocês levam, né? Legal.
Eu ia perguntar...
Porque... Claro, pode falar,
eu não vou esquecer, não. Eu tô pensando aqui há um tempo.
Não,
ele anotou ali no canto.
Era repetindo o que ele disse, então pode falar, sim.
Tá, eu queria. Na verdade, só meio que eu falei de Atico. Assim. Eu acho que é a única. Não, tem outras séries que abordam o espectro do autismo. Só que.
O outro não famoso sei se... é The Good Doctor, né?
É
verdade.
Pronto, eu acho que já sei como perguntar isso. Como você vê, se bem que... Eu não sei qual espectro tá a maioria das séries, mas em que grau... Como você vê esse estereótipo de que toda pessoa no espectro é excessivamente inteligente? Porque virou um estereótipo, né? E é focada, tipo, o Sam é focado em pinguim. Aí o cara do... Depois de muito tempo, a criadora do The Big Bang Theory fala que o Sheldon tá no espectro também. Ele é focado muito em trem. Aí tem o The Doctor, eu não sei, mas sempre tem esse estereótipo de excessivamente inteligente e fissurado em alguma coisa. Como você vê isso? Tipo, nocivo? É legal? Como é que você vê?
Eu vou falar exclusivamente por mim, porque eu tenho certeza que das 9 pessoas do podcast, cada uma delas vai ter uma opinião diferente sobre isso. E algumas muito contrastantes. Mas eu vejo da seguinte maneira. Tem duas partes. A primeira, o cerne, é de que para se construir um personagem para um seriado, você precisa simplificar os problemas ou as características dele. Então, se você quer fazer um personagem que é gay, você não consegue em um seriado, pelo menos em uma temporada só, trazer todas as nuances que uma pessoa gay é ou tem. Porque a pessoa gay não se resume a ser gay. Uhum. Assim como a pessoa autista não se resume a ser isso. Ela tem dificuldades e tudo mais, muitas delas não relacionadas ao autismo. Eu acho que é perfeitamente normal um seriado acabar tirando um pouco dessas nuances e deixando algo mais concentrado pra conseguir mostrar no seriado mesmo. Normal. Aí tem casos e casos. O Sheldon, eu não vejo nenhuma representação como danosa, mas o Sheldon trouxe alguns estereótipos para a mesa que já existiam, só popularizou eles, de ser aquela pessoa extremamente inteligente, mas tapada, aquela pessoa insensível emocionalmente e inacessível intelectualmente. Já no Atípico, eu vejo que é uma abordagem muito mais mundana, uma abordagem muito mais verossímil, onde o personagem não se resume a ser autista. O seriado é sobre isso, óbvio, uhum. Mas mostra dificuldades amorosas dele, mostra sobre o hiperfoco dele em pinguins, como você mesmo trouxe. Eu acho maravilhoso o Atípico, eu adoro. Good Doctor também mostra como é a questão do autismo e do savanismo, a síndrome de Savan, aplicada num trabalho. O cara trabalha sendo médico e como que isso afeta a vida social e a vida trabalho dele. Então tem casos e casos, mas no geral eu acho super legal quando tem representação.
Eu questionei porque eu acho que são os 3 exemplos assim da cultura pop que aparece. Uhum. E eu acho que The Doctor não assisti porque eu tenho um problema com séries médicas por causa das minhas irmãs. Ela assistia muito Grey's Anatomy, então meio que tem um ranço de série médica. Mas Atípico eu amo, já falei, né? Logo, logo vou assistir tudo de novo. Eu amo. Inclusive a última temporada eu assisti com a minha irmã, que ela também gosta muito, minha irmã que veio depois de mim. E qual outra? The Big Bang Theory eu acho que eu já assisti umas 3 vezes tudo. Eu amo aquela série de trás pra frente, de frente pra trás. E Young Sheldon também, nossa, é maravilhoso. Que nerd, querendo ou não, acho que é que são graus. Bom, se eu estiver falando merda, você me bate aqui. Não tem
problema. Preocupa. Eu não tô aqui pra
bater. É que querendo ou não, eu não sei se tu. Pelas coisas que tu lê, eu sei que hoje nerd é uma coisa bonita, era da cultura pop, mas quando a gente era menor, era uma coisa típica.
Era o zoado.
Era uma coisa muito atípica. Tipo, se você gosta de Star Wars, você é nerdola, essas coisas. Hoje a gente usa pra pessoal que acha que diversidade não existe e nunca viu pelo em rosto de mulher. Tô falando de você que acha que a menina do
Horizon.
Não tem pelo. Nunca vi uma mulher de perto na vida. Mas, pra não desviar, eu acho o fato de ser já nerd desde criança, do meio LGBT, né? E às vezes você acaba tendo essa tipicidade mais, seja o espectro de autismo ou alguma outra tipicidade. É por isso que a gente se identifica mais fácil, né? Não sei. Mas quando você é mais literalmente atípico, é mais fácil você entender a dor do outro. Tem gente que não entende, mas é bem mais fácil. E eu já me perdi no que eu tava falando.
Só uma observaçãozinha. Tem um famoso que ele tem um grau leve de autismo. É o Tyler Joseph, é o vocalista do 21 Pilots. Ele tem um grau leve de autismo.
Nossa, eu não sabia.
E pode assistir, tem isso fica explícito no videoclipe que ele gravou da música Car Radio. Depois você vê lá pra tu ver.
Sim, eu vou ver. Eu sabia só que o Anthony Hopkins, que fez o Hannibal e mil outros papéis, ele também é do espectro autista.
Caramba, essa eu não sabia.
Pois é, cada pessoa autista tem suas necessidades, sua estereotipia. O Anthony Hopkins, o método dele trabalhar, ele simplesmente lê todo o script e decora de maneira impecável.
Meu Deus.
E consegue repetir tudo de trás pra frente, de frente pra trás, sem nenhum problema, porque ele faz questão disso. Eu não conseguiria isso. É, ele é assim ou não. Mas a minha banda favorita, Talking Heads, o vocalista é autista. Eu, inclusive, tenho tatuagem aqui do Talking Heads.
Que massa.
É,
eu não sabia que ele era autista.
Pois é, muita gente... Ele foi diagnosticado só em 2016, por aí. Muita gente só... Ah, ele é esquisito. É um cara que veste um terno 3 vezes o tamanho dele. E fica dançando. A música é esquisita. Mas pela música que ele achava um meio de expressar coisas que ele sentia. E, assim como todo mundo, né?
É.
Pela perspectiva que ele sentia. E eu acabo me vendo muito nisso também. Eu gosto de me ver.
Eu pensei numa coisa muito boa. Você está falando de pessoas da cultura pop. Fiz até a pergunta. Na verdade, tem duas perguntas que não vão acabar tomando um rumo. Pelo menos na minha cabeça toma um rumo só. Como você vê, a gente meio que deu uma tocada no assunto que acabou levando pro Marcos Mignon, a questão da inclusão do humor no espectro, tipo, querendo ou não, atípico faz um pouquinho disso, mas de uma forma ácida, até onde você acha que é nocivo, ou é válido, porque tem humor ácido que é aquele meme, né, que a gente faz graça, mas para pensar. Até onde é aceitável isso? E outra coisa, que é meio que a segunda pergunta, quais são os termos assim, que é de cunho geral que não são legais de se falar para uma pessoa de dentro do espectro, que é nocivo? Tipo, a mesma coisa para a gente como LGBT, tem certos termos que tem horas que não se deve falar, ou tem hora nenhuma, e tem outros que a gente fala entre a gente.
Sim, começando pela primeira pergunta... Onde você disse, ah, até onde pode ser nocivo e tudo mais. Eu vejo que às vezes vem em detrimento da causa autista, digamos assim, algumas representações, especificamente a do Sheldon, só porque ele ali está representando uma pessoa autista, isso é inegável, que tem as estereotipias dele, tem todas as características dele, ele representa ele. Só que a partir do momento que você fala ele é autista, ponto, muitas vezes pessoas que podem se encaixar no espectro autista, vem aquilo e fala, eu não sou assim, eu não sou tão tapado como ele, eu não sou autista. E aí é muita especulação, mas pode ser que alguma pessoa não se veja encaixada e tudo mais. Nesses casos eu vejo que em um mundo hipotético essa representação pode vir a ser nociva, mas eu continuo achando que não é. É só algo que os escritores precisam tomar certo cuidado enquanto que eles exageram na representação. Humor, que você tinha perguntado sobre fazer piada numa série, assim, mostrar situações cômicas com ele não conseguindo pegar uma piada de duplo sentido e se vê numa situação constrangedora, onde até o último momento ele não tinha percebido que era constrangedor. Eu achei isso engraçado. Eu já passei por isso. Então eu não vejo problema nenhum. Mas...
Você falou desse negócio, eu lembrei agora que a menina que eu trabalhava com ela, né? Ela, mesmo na época que ela não sabia, mas ela era autista, ela só não sabia, né? Ela levava tudo muito ao pé da letra. Se você falasse... Às vezes você era sarcástico com alguma coisa. Ela falava, não, mas isso não é assim. Isso tá errado. Mostrava um meme pra ela. Ela, nossa, que graça que tem nisso. Isso não é desse jeito. Tipo, ele leva muito ao pé da letra. Aí a gente olhava assim e falava, nossa, esse menino é esquisito. Só que a gente não sabia, né? A gente não sabia desse detalhe.
O que eu aprendi é, toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto nominalmente mesmo para a pessoa: isso é ironia ou é literal? E eu espero que a pessoa me responda. Mas sobre as palavras que você deve evitar, óbvio que tudo depende de contexto. Se você chamar uma pessoa de imbecil porque ela está passando por uma dificuldade de interpretação, por exemplo, óbvio que isso pega mal. Mas eu acho que tem uma palavra em específico que não devia ser usada em quase nenhum contexto, a não ser no contexto estritamente correto, que é retardado. E o contexto correto que eu digo é: na física tinha o movimento progressivo retardado, que era um movimento que ia ficando cada vez menos rápido. Então, assim, só quando é no sentido mais literal da palavra mesmo. Quando você está falando sobre retardo mental, que é uma condição que de fato pode acometer algumas pessoas, extremamente insultante, extremamente mesmo, para qualquer pessoa, não só autista, mas qualquer pessoa neurodivergente. Então, mas isso era uma palavra que era muito usada até poucos anos atrás, e está sendo uma adaptação gradual para muitas pessoas de, às vezes ela se vê falando isso e tenta segurar a mão. Então, aos ouvintes, se vocês usam essa palavra, eu não culpo vocês, é muito mais cultural do que algo que você quer insultar a pessoa de
É,
forma. Mas evitem.
é um vício de linguagem, né?
Sim, se for possível,
E
evitem.
na maioria das vezes ninguém usa essa palavra num sentido de elogio, né? Então, não
E
utilizem.
nessa daí, eu vejo também muita gente do Facebook. Muito adolescente do Facebook falando, usando autista, a palavra autista, de maneira derogatória.
É verdade.
Pois é, bom,
Principalmente,
isso
principalmente em
não é
jogos.
legal.
Em jogos também tem, a galera usa
Esse
bastante.
meio gamer.
Nossa, é um meio complexo, né? Para não dizer outra coisa.
Para
Isso é
não falar
verdade.
nada que
Nossa.
a gente é uma minoria no. Olha, é complicado.
Geralmente são essas palavras seguidas de mongol ou algo do tipo, né? É meio complicado.
Pois é.
Esse mundo gamer. Deixa eu mandar um beijo aqui para meu namorado que foi lá no nosso chat. Aqui no YouTube, deixou uma
Ah, não sabia.
mensagem pra gente. Eu fui. Leandro falou: ah, beleza, vamos sim.
É, vamos ver sim. É, mas
Vamos ver sim.
de fato vamos ver, eu ia
Vamos
abordar
ver.
ela.
É
até
Ele
bom
fez
que
o
ele
TC.
manda.
Ah, é o quê?
É até
Por um
bom que
momento
você manda
eu fiquei
no
um pouco
grupo.
perdido na conversa, porque eu achei um besourinho
Olha.
olhando pra ele. Mas eu peguei a conversa andando.
É porque tava no meio de uma explicação tão longa, eu não queria interromper,
Claro!
só para ler o chat.
É, não, total. Ele fala aqui sobre um projeto que foi o TCC dele, inclusive, que é o Sessão Azul. Você conhece, Luca?
Não conheço. Perdão.
Nesse momento tá paralisado por conta da pandemia, mas tá todo mundo torcendo para que ele volte. E aí eu vou buscar mais informações sobre Sessão Azul, porque aí eu não sei a fundo. Mas é um projeto que ele fez o TCC dele referente ao Sessão Azul. Depois eu
É,
falo um
eu
pouquinho
faço
mais.
questão de pesquisar assim que terminar o
Nós
episódio.
podemos até abordar esse tema aí num dia que tivessem convidado, por exemplo.
Sim.
É uma boa. Tá acabando.
Ah.
Como eu falei, a gente tem esse costume. Lembrei o nome do convidado, Marquinhos, Marquinhos, streamer aqui da Twitch. Meio que instaurou como é que fala? Esse hábito? Essa. Não é talismã,
Rotina?
gente. É rotina. É que eu queria dar um nome mais bonito.
Tradição.
Isso, obrigado. Tradição.
Aí, boa.
Essa tradição. É tudo. É, você vê, eu falei outra palavra com T e acabei falando. Não falei a palavra que eu queria falar. Essa tradição de indicação de pessoas no final. Inclusive, o Luca pode indicar, mas você no arroba papo incerto ou no nosso Twitter, que é arroba incerto papo, no arroba não me critica. Ou também no
Isso.
Twitter, que é o mesmo arroba. É o mesmo arroba, né?
Tudo, para não me critica, é para
Ah, é
tudo.
verdade. Ou aqui nos comentários do YouTube, eu não pedi, mas eu vou pedir agora. Se inscrevam, deixa o like e ativa o sininho para receber. Comentem aqui o que vocês gostaram do episódio, o que vocês não sabiam sobre o espectro, sobre a iniciativa, sobre alguma coisa que o Luca falou, alguma coisa que vocês têm a acrescentar também. É legal sempre comentar. Mas e também deixa, tipo, ah, eu gosto muito do, sei lá, que nem o cara veio aqui e comentou a Sessão Azul. Ah, tem um projeto aqui da minha cidade que fala sobre espectro, é, sei lá, no Amapá. Seria legal trazer alguém. Aí vocês podem comentar também. Mas vai lá, também agora não. Os holofotes são seus, de novo.
Eu vou falar duas coisas que você abordou. Uhum. Começar de trás para frente dessa vez. Se você, ouvinte ou telespectador, se você que está consumindo esse conteúdo quer soltar um comentário, alguma coisa, adicionar algo que eu disse, eu faço questão de ler tudo. Eu faço questão de isso aqui vai ser publicado depois como podcast, né?
Uhum, sim.
Pois é, se vocês receberem algum comentário sobre isso, eu faço questão de saber também, porque eu sempre gosto de aprender mais sobre isso. Eu gosto de falar sobre nerdice, sobre quadrinhos, sobre tudo, mas eu sempre vou amar aprender mais e falar sobre a questão do autismo. E agora, a primeira pergunta que você me fez, eu vou te dar o acesso privilegiado ao William Shimura, que talvez só possa dizer isso nos bastidores dele, mas ele pode te contar sobre a treta com o Danilo Gentili. Eu vou te dar o acesso ao William Shimura, porque eu acho que ele gostaria demais de participar daqui.
Oh, beleza.
Sensacional. Queremos.
Legal, como uma coisa mesmo que realmente eu quero muito, e não só pelo introvertendo, mas escutem a rede LGBT Podcast, que tem muito podcast lá. Eu descobri que tem podcast, eu acho, Próxima Faixa, algum outro que é musical, que eles conhecem, tipo, o pessoal assim que é um pouco maior, sabe? Assim, eles conhecem Linda Quebrada, ou Lia Clark, alguma diva assim do pop atual. E eu não sabia, não. Tipo, ó, o pessoal do Introvertendo tem o menino que eu acompanhei um tempão e eu não sabia. Aí eu já conheci muita gente foda por causa do podcast. Mas você acaba conhecendo mais gente ainda. Então, escutem a playlist, porque tem, além de se agregar muita coisa, você aprende muita coisa. E também você acaba tendo, tipo, nuances e percepções que eu não tinha antes. E querendo não gerar contato também, né? E tem uns que é muito engraçado também. Se você quer assistir, ouvir só pra rir, tem vários. Inclusive,
tem de tudo.
É uma ideia boa, né? Fazer um de humor, assim, um didático, um mais polêmico. O povo gosta de polêmica também. É uma ideia, vou ter essa ideia lá. Que eles estão fazendo até o esquema de Big Brother também. Tem... Só ouve. Faz disso a parte da sua religião, assim, ó. Se você levanta e ora, ou faz seu mantra, ou alguma outra coisa, escuta um episódio por dia da playlist. Dá pra escutar todos na semana.
Isso aí. Depois de fazer o seu ritual, ouça um dos podcasts.
Aí, comenta, vai lá nos comentários do Papo Incerto. Até no Introvertendo, vai lá, ó. Vim pelo Papo Incerto, escutei esse podcast aqui, ó. Quem sabe vocês podem comentar. Tipo, ó, Introvertendo, ó, esse fala sobre nerdice, a questão do espectro na cultura pop, sei lá, na teoria dos Vingadores, não sei. Que tem povo que vai longe e você vai ver, faz todo sentido.
E... Eu adoraria isso.
É que eu já vi TCC, assim.
Antes da gente encerrar, deixa eu falar da Sessão Azul rapidinho.
Tá bom.
Ó, Luca, é um projeto de cinema. São sessões de cinema acessíveis para as crianças. Então elas podem andar pela sala, podem correr, gritar se quiser. O som é mais baixo, as luzes ficam acesas. Então é um projeto que está parado por conta da pandemia. Mas a proposta é essa. É uma sessão adaptada para as crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias, e que funcione como uma espécie de treinamento para as crianças na adaptação ao ambiente do cinema. Então, são sessões acessíveis. E é bem interessante esse projeto, bem bonito. Depois eu te passo o site deles.
Isso é incrível.
Não é?
Eu tô maravilhado com isso. Cara, só terminando aqui, comentar um negócio. Quando eu era pequeno, o primeiro filme que eu vi foi com 7 anos de idade no cinema. Foi High School Musical 3. Cara, eu fiquei muito desconfortável. Eu chorei muito no cinema, mas chorei de desespero por causa do volume.
Do barulho.
Do som. Foi algo desesperador. E isso ocorreu, assim, nas três primeiras sessões que eu fui, que foram High School Musical 3, foi Harry Potter, acho que 5, e... Não, 4. 5. 5, certeza. E... O primeiro Transformers.
Nossa. É. O James Gunn, você não tem que assistir nenhum, então.
Porque... Imagina nas explosões do Transformers.
Exatamente.
Cara, desesperador, completamente desesperador a questão do som. E que é uma sensibilidade grande minha mesmo. Então eu acho incrível dar Sim. acesso a crianças de experienciar um filme de maneira confortável para elas.
E tem vários estados do Brasil, tá? Bahia, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
Eu vi quando chegou aqui em Brasília, aí até o shopping liberou para os autistas entrarem com cachorro, porque eles ficam mais confortáveis com animal de estimação ou algum objeto, né? Então... Pra esse lugar podia entrar com o cachorrinho no shopping e tal. Achei bem interessante, né?
Muito lindo esse projeto.
Eu não sabia que era o Sessão Azul.
É. Então tá.
Nossa,
aí.
Agora eu tô pensando em fazer uns negócios, porque eu tenho. Como é que eu tô alongando, mas eu vou falar só isso. Dependendo do nível de barulho, em cinema não, cinema de boa. Mas se tem muitas pessoas conversando, eu não consigo focar. Eu fico extremamente incomodado. Não sei se tem a ver, mas é só a identificação mesmo. Sei lá. Não,
eu meu maior problema na sala de aula, quando eu estudava no ensino médio, era a quantidade de pessoas em minha volta conversando.
Dá vontade, por acaso dá vontade de sair correndo, alguma coisa assim?
Sim, dá.
Ah, então...
No meu caso específico, dá. Eu no terceiro ano do ensino médio, faltei 100 dias de aula, porque eu não conseguia aguentar o barulho. O que eu fiz agora foi comprar um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído.
Aham. Uhum.
E agora minha vida melhorou. Nossa, minha qualidade de vida aumentou.
Eu tô até pensando em voltar e buscar, tipo, fazer algumas. Que tem, eu vi. Tem um manual certinho, algumas coisas que você faz pra ver, porque realmente, desde criança.
Não vai ver o manual, não. Procura um médico, é melhor.
Não, é que eles usam esse manual.
Ah, tá.
Se você tem dúvida, você, quem tá escutando, ou você mesmo, o que você pode fazer é sempre ir num psiquiatra apresentar suas dúvidas. Falar, olha, eu tenho dúvidas que sou autista ou não, e eu sinto isso, X, Y, Z. Nesse caso, compensa você olhar mesmo o DSM para ver quais são as características e tudo mais. Conforme você for se identificando ou não com algumas, você leva isso para o psiquiatra, que ele vai saber dizer se, não, isso daqui pode ser, às vezes, uma outra coisa não relacionada, ou pode ser de fato. Então, é sempre bom, você que está escutando ou o próprio Heavy.
Às vezes até eu fui pesquisar uma vez, esse esquema é tipo a acusticofobia que fala que você fica, é muito barulho, você não foca e dá... Sei lá, dá vontade de dar perdido, ir embora. Eu já fiz isso numa festa. Eu era adulto já. E é uma festa do Kelvin. Falando do Kelvin, outro episódio aqui. Como sempre, meu melhor amigo. Eu fui embora. Porque eu tava me sentindo extremamente incomodado. O som, o ambiente, as pessoas falando, a música, tava tudo me incomodando. Eu falei, vamos embora que eu tô me sentindo
por
bem.
Por algum tempo tive que fazer o uso de álcool pra conseguir aguentar situações assim. E é relativamente comum entre pessoas. Não só do espectro autista, mas pessoas que têm problemas sensoriais. Tentar usar álcool para disfarçar isso, mas isso nunca é uma opção boa. Não recomendo para ninguém que faça isso.
Tá, beleza. Eu já reparei que o papo foi muito bom. Mas o que a gente pode fazer? Marcar um papo para a gente falar... Não, esse foi de apresentação, né? Mas do podcast, para conhecer mais... O pessoal do Papo Incerto, Nome Critica, conhecer mais sobre o Introvertendo, sobre você. Aí a gente faz um episódio focado em... E besteira, tipo, Sandman, sei lá, Marvel, DC, Cavaleiros que tá aqui atrás, alguma coisa de terror tem
Big
ali também.
Brother, pode ser Big também. Brother? Ah, tá, obrigado.
O Globo, patrocina a gente, pelo amor de Deus.
Ó, vai sair falando em DC, vai sair Batman agora, hein?
Nossa, eu não quero muito assistir, Março.
Batman eu quero ver.
Será o
dia 24 agora.
Entendi. É 24 de março?
Não, desse mês
agora. Fevereiro.
Ah, tá. É fevereiro? Achei que era março.
Fevereiro.
É. Agora, 24 agora.
Ah, entendi.
Quinta-feira.
Exatamente. Olha, publi. Mentira, não é publi, não. Mas é isso, Luca, gente.
Parabéns pelo trabalho de vocês, sensacional. Obrigado. Continuem assim, contem com a gente aqui também, pra divulgar, pra falar, sensacional.
Eu vou começar, agora que tô nessa pegada de escutar playlist, né, porque eu tenho uma porrada de podcasts, vou escutar mais, pra ver, não ficar muito no mainstream, essas coisas assim. A gente tem que escutar os pequenos também, né, porque os pequenos têm que se unir pra formar um gigante.
Um grande.
Por isso mesmo.
Não, eu quero um gigante, eu não quero um grande, eu quero um gigante.
Ah, então tá, um gigante, desculpa.
O poder, você fala assim, ó, isso aqui veio da onde? Veio do Introvertendo, veio do Papo Incerto, veio do Nome Critica.
Foi o Golias.
É, tipo isso. Não, mas que o Davi não derrube, não, pelo amor de Deus. É isso. Obrigado, Luca. Obrigado, gente, de novo, por estar aqui escutando a gente e assistindo outra vez. Obrigado, pessoal do chat. Obrigado, pessoas que comentam, pessoal que tá aumentando nossa média de reproduções, pessoal que tá ouvindo o áudio, você que tá ouvindo o áudio, você gosta da gente, gosta do Nome Critica, vem aqui no YouTube, se inscreve no canal, a gente precisa de 100 inscrições para no futuro melhorar as coisas do estúdio, fazer eventos, sei lá, eu ir pro Rio, ou o de pessoal 100? Ir pra Brasília, não, é mil, eu falei 100, é mil. Oi? São mil inscrições, canal de cortes, e nesse canal que você está assistindo agora, ouve no áudio, ó, Papo Incerto Podcast, se inscreve, deixa o sininho, deixa o like.
Respira.
É que eu empolgo. É, ativa o sininho, comenta aqui o que você gostou da participação do Luca, quem você gostaria de trazer, o que você acha que seria legal de comentar nos próximos episódios. Em especial, ó, que legal. Comenta um tema aleatório pro próximo especial, quando algum convidado furar.
Quase não acontece, gente. Então, assim, quando acontecer, a gente vai ter um tema.
Comenta o que vocês gostam de cada um, ou odeia, não tem problema. Afinal, a internet é pra isso. Cuidado só com os comentários, mas se quiser desabafar, desabafa aqui.
Com educação.
Vai lá no canal de cortes, é Cortes Papo Incerto, sai em cortes todos os dias. Ou quando tem papo.
Isso.
Mas sai lá, vai lá, mesmo esquema. Se inscreve, ativa o sininho, comenta. Ó, gostei disso no corte. Gostei que o Leandro faz os cortes. Então, ó, isso aqui ficou muito fora de contexto. O Leandro é muito bom. Ou muito ruim, né? Dependendo do contexto.
Mas, exatamente. Leandro, melhore. Isso.
Fala, é isso. Fala com ele. Eu acho que dado isso, tipo, divulga as suas redes, Lucas, do podcast, sua.
É, absolutamente qualquer coisa. No Instagram, no Twitter, no Facebook. Ou no site, basta só procurar Introvertendo o que você acha. Principalmente no site, porque lá tem descrição de todo mundo que participa.
Isso, um sensacional.
Uma foto. Então é sempre, se vocês quiserem. Ah, e no site também tem transcrição de todos os episódios para pessoas que às vezes podem ter grau de surdez ou simplesmente preferem ler mesmo. E a transcrição de todos os episódios.
Perfeito isso, eu achei incrível.
Aqui a gente só faz a legenda. É, essa parte é mais complicada, sabe dizer, se fazer transcrição?
Cara, assim, é uma parte que eu não gosto de fazer, mas o Thiago faz na maior tranquilidade.
Acho que depois você perguntar pra ele pra gente fazer também, é legal.
Então, existe bot do Telegram que transcreve áudio.
Oh.
Vídeo e áudio, e você manda o áudio pro bot do Telegram, que ele transcreve. Contém alguns erros gráficos, contém erros de vírgula e tudo mais, e você corrige isso e checa escutando e corrigindo.
É, Caio tá parabenizando vocês também, Luca. Tá escrevendo aqui no chat.
Obrigado, Caio.
Bom saber disso, é mais uma coisa do negócio de milhões, das novidades que vão ter. Aguardem.
Aguardem. Ó, arroba não me critica em todas as redes, tá? Como o Heavy falou, quarta-feira tem episódio. Como a gente tá gravando muita coisa e quarta é só uma vez na semana, eu tô pensando aqui, de repente, lançar mais um dia. Quem sabe? Tá? Pra não ficar muito bolado, né? É, exatamente.
Ou vem então aqui e escuta lá, não tem problema.
É, exatamente. Um beijo pra todo mundo, boa semana. Valeu, Luca. Valeu,
quarta-feira, hein? 9h30. E amanhã, 10h30, episódio em áudio. Isso aí. Obrigado. Se vê quarta-feira.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.